As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições. Vamos já na 11ª sessão, ou episódio, como queiram, sempre com o Frederico Duarte Carvalho. E hoje vamos falar aqui daquilo que sucedeu, que também é um aspecto inédito. No outro programa tínhamos falado de que pela primeira vez o partido vencedor, neste caso uma coligação, o PAF, de Pedro Passos Coelho com o Paulo Portas, não tinha ido governar. Na verdade, do ponto de vista técnico, governou.
É o 20º governo.
Exatamente, mas foi um governo já destinado a morrer cedo. E morreu, porque Cavaco Silva, apesar de todas as indicações, mesmo dentro da noite eleitoral que deu esta vitória amarga a Pedro Passos Coelho, que não conseguiu, mesmo juntando os votos com o CDS-PP, não conseguiu chegar à maioria, houve um reforço de todos os outros partidos da esquerda, portanto, claramente o país tinha virado novamente à esquerda, e, portanto, Cavaco Silva, mesmo assim, insistiu em convidar aquilo que não é obrigatório, não há nada na nossa Constituição que determina que o partido mais votado seja aquele que tem o primeiro ministro em funções, porque isso é uma incumbência do Presidente da República, depois de ouvido o partido mais votado e todos os outros partidos. Eu julgo que todos os outros partidos terão dito ao Presidente Cavaco Silva que não iriam aceitar um governo, sendo que, como também em programas anteriores referi, há três condições para que um governo caia através da Assembleia da República, que é através de uma moção de censura aprovada pela maioria, se for também rejeitado uma moção de confiança apresentada pelo próprio governo, se for chumbado o governo também cai, se houver uma rejeição do programa de governo logo no início, que foi aquilo que exatamente viria a acontecer, não foi, Frederico?
Exatamente, o governo foi de 30 de outubro a 26 de novembro, e o 26 de novembro já era porque tinha-se esperar, portanto, toda a chegada do novo governo, porque na realidade o governo acabou no dia 10 de novembro, né? Portanto, foi de 30 de outubro a 10 de novembro, quando foi demitido, e depois fez-se então o António Costa aquilo que o Paulo Portas crismou como a geringonça. Falaste aí na questão do Cavaco Silva. Eu tenho...
Foi o Paulo Portas ou o Vasco Polido Valente? Depois o Paulo Portas
Exato, Vasco Polido Valente fiz a frase, mas é o Paulo Portas que menciona isso no Parlamento. Tu falaste aí de Cavaco Silva.
Embora já agora, e também recuando um bocadinho na história, nós tínhamos falado um pouco de que, quer dizer, não parece que seja antinatura haver uma coligação, neste caso, nem se foi uma coligação governamental, foi de acordo parlamentar entre partidos da esquerda. É efetivamente a primeira vez que isso tinha acontecido, embora, se nós nos recordarmos, geringonças será, por exemplo, um governo PS-CDS, não é?
Sim.
Como sucedeu com o Mário Soares e o Freitas do Amaral, ou então ainda aquela que alguns programas atrás nós também recordámos, que houve uma tentativa quando o primeiro governo minoritário ainda de Cavaco Silva caiu em 1987, houve uma tentativa de negociações para que
PS e PRD.
O PS PRD
e
CDS formassem uma opção ao governo do PSD, de Cavaco Silva, mas que não foi aceito pelo então presidente Mário Soares. Portanto, não era bem uma geringonça, porque não parece que era uma coisa que era pela primeira vez, mas não era assim tão antinatura quanto isso, ou pelo menos do ponto de vista ideológico.
Ora, lá está. É que depois das experiências todas, e nós já vamos eu tenho estado a preparar as pessoas para que percebemos de um ponto de vista lógico, se é que isto tem alguma lógica, como é que chegamos até aqui, e portanto a questão laboratorial de várias experiências que nós fizemos na Assembleia da República com os vários governos num pequeno país onde toda a gente se conhece, onde eles dizem mal uns dos outros ali em frente, mas depois vão tomar o café todos na mesma cafeteria, e depois encontram-se pronto, e ao fim e ao cabo vivem ali como se fossem colegas da escola, onde uns se dão bem ou mal, mas pronto, ao, no fim do dia têm que se entender também de algum modo, e portanto é o pelo país. Tu tens aqui uma situação em que tu tiveste uma fase muito difícil dos 4 anos do governo entre Passos Coelho e Paulo Portas, como nós vimos no programa anterior, da questão da Troika, de ir para além da Troika, que causou muitas tensões sociais num país e que já vinha deprimido há muito tempo, de várias depressões em depressões, nomeadamente com os casos de Casas Pias, os casos de judiciais que se, entretanto, avolumaram, as quebras de confiança nas lideranças políticas de pessoas eleitas, que deixam a meio para ir trabalhar para o estrangeiro, ou então porque são, de repente, levados também a questões, a problemas de justiça, como nós agora estamos a ver, e que inclusive António Costa agora também foi admissão, e nós vamos ter estas eleições agora antecipadas também por causa de casos de justiça. Portanto, tudo isto minou a confiança das pessoas, em que se tu chegas a um ponto em que um governo vence, perderam 25 deputados, mas têm a maioria, têm 107 contra 80 do segundo partido mais votado. Mas o segundo partido mais votado olha para o lado e diz que tem ali uma série de amigos que podem todos juntar-se e fazer um governo de confiança. E tu não vais ter um diálogo como teve o António Guterres, não vais permitir a esse governo, que o povo é que votou na maioria dessa solução que foi apresentada, para todos os efeitos foram os mais votados, e tu dizes assim, não, mas o povo também votou em nós, e nós podemos nos entender em nome do povo. Mas isso se calhar não tinha sido apresentado logo durante a campanha eleitoral. E é isto que dizer com que o Pedro Passos Coelho e Paulo Portas sejam os vencedores, e que naturalmente eles tinham, Cavaco tinha que lhes dar a eles, pelo menos, a possibilidade de se apresentarem, e como tal, ser não o Cavaco, mas ser então os outros, os responsáveis, ou os irresponsáveis, de derrubar um governo democraticamente eleito, com maioria não absoluta, mas à semelhança de outras maiorias que não absolutas tiveram ainda assim o direito de governar. É claro que os tempos são outros, é claro que há legitimidade, nada de ilegal foi feito, nada de anticonstitucional foi feito, politicamente, isso sim, deu-se um passo muito mais ousado e que, se calhar, vai ter as consequências a seguir.
Pronto, o Cavaco Silva tinha, efetivamente, várias alternativas em escolha. Uma delas era fazer o que fez, que foi nomear um governo constitucional, que ficou conhecido como o 20º governo constitucional, que só durou 27 dias, e que o derrubo foi consumado no Parlamento 11 dias após a tomada de posse, ou seja, houve uma rejeição do programa do governo, que já Cavaco Silva sabia, já Passos Coelho também já sabia, quando assumiu esse governo.
Eu acho que já sabia desde a noite eleitoral.
Toda a gente já sabia.
A noite eleitoral, aliás, não direi logo da noite, mas há toda aquela questão de Jerónimo Sousa dizer o PS só não será governo se não quiser. António Costa poderia ser naturalmente, quer dizer, depois, nós, há aqui uma coisa que nós não falamos, é como é que António Costa chega ao poder
do PS.
Sim,
mas antes disso, estava a falar das alternativas que o Cavaco Silva tinha, que era esta. era convidar, porque a Constituição permitia convidar o António Costa, ou até podia convidar, no limite, outra pessoa qualquer.
Sim, sim. Portanto,
é bom que saiba que
até podia propor um outro líder do PSD completamente agregador, podia, enquanto António Costa aceitasse.
Exatamente. Portanto, a questão aqui é, obviamente, o Presidente da República sabe que pode indicar outra pessoa qualquer, mas sabe de antemão que se depois essa pessoa qualquer não tiver a aprovação da Assembleia da República, está sempre a ser jumbado. A questão aqui tem a ver um bocadinho com a legitimidade, e havia uma outra terceira alternativa que o Cavaco Silva, como presidente, tinha, que era convocar novas eleições, que há sempre essa a possibilidade, e aliás, provavelmente pode suceder isso
agora sim.
Pronto, se não houver condições...
Sucedeu em Espanha, nós vimos aí. Vai,
exatamente, pronto. Portanto, Cavaco Silva optou por seguir by the book que era o normal, que era...
E não espantou, ele era isso que ele ia fazer, ele sempre
pedir,
fez isso.
Não
tinha grande imaginação, era um tecnocrata.
Sim. Pedro Passos Coelho é que se predispôs a ser imolado e, portanto, de assumir, porque eu poderia dizer, nestas condições, eu não vou aceitar ser indigitado e, portanto, passava a batata quente para o Cavaco Silva convidar logo o António Costa, que, curiosamente, sai como um derrotado vencedor.
Lá está. É isso que eu
estou... e aliás, e isto depois enquadra-se em toda a sua ascensão, mesmo dentro do PS, quando acaba por criticar a postura do PS de ter ganho umas eleições europeias, julgo eu. Então era líder o António José Seguro, e que tinha o António José Seguro já tinha ganhado essas eleições, mas tinha sido por
pouquinho.
Conta-me o que é que aconteceu nessas eleições, um pouco o reinado de António José Seguro, e depois como é que António Costa se apossa e depois lhe entregam o governo numa bandeja.
Eu sei que tu vais achar, epá, lá está este gajo outra vez.
Lá vais tu falar no Bilderberg?
Vou.
Já estava admirado de não lhes falar, mas pronto.
Pá, eu estava a tentar conter, mas tu agora lanças as coisas assim.
O António Costa também lá foi?
É que está.
Também lá foi.
É que tu tens aí um problema, exatamente. Bom, vamos lá ver. A questão é assim, eu escrevi também um livro chamado O Governo Bilderberg, onde está explicado, não é... Isto não são teorias da conspiração, são factos políticos que fazem parte da nossa história comum, como portugueses. António Costa, quando era presidente da Câmara de Lisboa, em 2008, vai ao encontro de Bilderberg em Washington, juntamente com Rui Rio, que era presidente da Câmara do Porto, desde que tinha vencido aquelas eleições em 2001, que provocaram a demissão do António Costa. Já estavam, digamos, como muitos dos convidados destes encontros internacionais, o próprio Santana Lopes e o próprio Sócrates vão ao encontro de 2004 juntos, a convite normalmente de Durão Barroso, desculpa lá, esse é o que faz os convites atualmente, mas na altura ainda era Pinto Balsemão, e já, digamos, está fadado o destino de António Costa, ou pelo menos como um dos responsáveis. Mas António Costa ainda estava nos passos do Conselho, de para onde ele se retirou monasticamente, fugindo ao governo de Sócrates, impedindo-o de ficar conspurcado por ter feito parte de um governo de José Sócrates, mas estava a sentir que, como não conseguiu, ou pelo menos estava sempre à espera de ver a melhor altura politicamente de entrar no partido, portanto não sucedeu logo a José Sócrates, permitiu que então a chegada de António José Seguro. E António José Seguro tinha essa missão difícil, e em 2013, António José Seguro e Paulo Portas vão à reunião do Grupo Bilderberg. Eu acho que é nessa altura que António Costa fica um pouco preocupado e percebe que poderá vir a ser ultrapassado pela esquerda, no seu próprio partido, e que já está a preparar-se para crismar o António José Seguro como um futuro primeiro-ministro, em alternativa ao outro antigo presidente de uma juventude social-democrata, e então ao que sucederá, digamos, de uma forma beleza poética, um antigo presidente da juventude socialista. fazia todo o sentido. E António Costa, que ele, na realidade, se sente proprietário do PS, porque ele é do PS desde os 14 anos, o histórico do PS sou eu, vê que aquilo não pode ser. Então, ele é obrigado a aproveitar um qualquer, digamos, motivo, e mesmo uma vitória de António José Seguro é um motivo para um plano que há muito está preparado, com as bases do seu partido, e então, aí sim, tomar de assalto a própria liderança do seu partido. E então dá-se, digamos, aqueles debates entre António José Seguro e António Costa, e temos aquela frase política de, vamos perguntar ao tal José Seguro, então vai haver mudanças no PS? Ele, mas qual é a pressa? Qual é a pressa? E essa pressa depois é essencial, porque António Costa há muito tempo que achava que aquele lugar era o seu, no PS já se tinha criado essa versão, fizeram as eleições primárias no dia 28 de setembro.
Mas aí o António José Seguro também foi...
Caiu.
Foi ingênuo. Foi o primeiro.
Aliás,
que
é um bocado... Lembras-te quando desaparece o Fernando Nogueira, também o António José Seguro já desapareceu do PS. Podia ser hoje um dia, mas não, foi uma traição tal... que o levou a sair do pé, quase a desaparecer, não sei se é do demais, desapareceu completamente, e isto acaba por ser terrível neste sentido, e portanto António Costa tem este ónus, faz desaparecer o homem que ganhou as eleições, ele próprio perde as eleições, mas nessa noite ele não se demite, porque ele nessa noite olha à volta, faz as contas, somar, percebe que o país poderá, percebe que há uma possibilidade de unir toda uma esquerda, que já não faz grande diferença entre a esquerda e a direita, que ele próprio está balizado internacionalmente, porque tem os senhores de Bilderberg, tem Washington, tem tudo, ele pode garantir que não os leva para o governo, mas garante que consegue conduzir um governo de dito de esquerda, que na realidade o PS de esquerda também é um bocado, temos, é a favor da NATO, é a favor da moeda única, da integração de Portugal na União Europeia, portanto não tem muito da verdadeira esquerda com quem o António Costa vai fazer uma aliança de acordos e que não os leva para o governo, portanto essa é a maior garantia que ele pode dar a Bruxelas, em que vai haver um governo estável, porque não vai haver a instabilidade de um governo de direita com os problemas que teve com a Troika, que perdeu as eleições, perdeu 25 deputados, apesar de terem sido os mais votados, mas eles são todos juntos, portanto separados, aquilo devia de ser outro ainda. Ele, António Costa, ganharia, se calhar achava que ganharia, precisamente se eles não estivessem coligados, e portanto vê-se assim mesmo como o vencedor dessa noite. E, portanto, isso dá-lhe a legitimidade para dizer, então, não, eu vou avançar, eu não aceito outras soluções, a não ser a minha e as pessoas que me apoiam. Pronto. E é assim que ele consegue.
Bom, de qualquer modo, este governo acaba António Costa acaba por ser um governo de estabilidade, digamos assim.
Sim.
Embora, obviamente, os deputados do PSD e do CDS estão ali durante 4 anos, sabendo de antemão que já não vão ter influência nenhuma, porque há um acordo de esquerda. E chegamos então a 2019 e os resultados são não muito favoráveis a quem
desculpa.
Sim. Acabam por ser mais favoráveis ao António Costa, não é? Porque também concorre contra Rui Rio. Aí sai-se francamente melhor, consegue recuperar 22 deputados, fica com 108 deputados. O PSD fica com 79 deputados. O CDS, que concorre sozinho, fica com 5 deputados, perde 13 deputados relativamente àquilo que tinha no PAF. O Bloco de Esquerda mantém 19, já o PCP tem uma queda de 5 deputados. E há aqui um aspecto que é curioso e que vamos agora comentar, que é basicamente o facto de que nunca como antes tivemos uma tão grande representatividade no Parlamento. Geralmente tínhamos no máximo 5 partidos, tivemos, se não me estou a esquecer, a UDP numa determinada altura, Tivemos também o Partido da Solidariedade Nacional e tivemos também o PRD. Para além dos clássicos PS, PSD, PCP, coligado, obviamente, e CDS. E em 6 de outubro há uma abertura muito grande porque, aliás, já tinha entrado em 2015, já tínhamos tido o PAN, que foi uma surpresa, um partido mais dedicado aos animais e à natureza, não era propriamente um partido ecologista, mas que tinha conseguido eleger e, portanto, tínhamos passado a ter, na verdade, 6 partidos, porque o CDS estava integrado no PSD, embora também o PEV teve sempre integrado no Partido Ecologista Verdes no PCP, mas pronto, mas de qualquer modo temos um outro partido isolado, que é o PAN, em 2015, com o André Silva, e em 2019, para além dos clássicos, PS, PSD, ou já clássicos, que era o PS, PSD, PCP, CDS e já o Bloco de Esquerda, que começava a ser um clássico, não é? Nesta primeira divisão, temos a confirmação do PAN, que em 2019 elege 4 deputados, portanto ganha 4, e depois entram 3 partidos, que é o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Chega, ambos com um deputado. Isto é, digamos, uma situação inédita. Esperar-se-ia que eles se mantivessem, porque geralmente quem ganha um deputado ou consegue crescer, como aconteceu com o Bloco de Esquerda, ou então desaparece, como aconteceu com o PSN e com o PRD. Mas neste caso, pelo menos, alguns destes parecem que estão para durar, e ainda mais o Chega, não é?
Ora, lá está. Nós aqui, nesta composição do novo, digamos, hemiciclo, é interessante reparar aqui um pequeno fenómeno do Chega, do Iniciativa Liberal e do LIVRE. Eles juntos têm cerca de... O Chega e o Iniciativa Liberal, podemos considerar os partidos, se calhar vão buscar os votos de um eleitorado mais à direita, por assim dizer. Eles juntos têm 67 mil votos, com uma diferença depois das centenas, na casa das centenas, de 67.826 para o Chega, 67.681 para o Iniciativa Liberal. Ora, há aqui um fenómeno que é preciso...
Já agora também convém dizer, não sei se era isso que tu ias dizer, que obviamente estes pequenos partidos só têm chances de eleger deputados nas grandes áreas metropolitanas, sobretudo exatamente. Em Lisboa, não é?
Exatamente. É que há aqui um fenómeno que é preciso agora explicar. E estamos a aproximar-nos então daquilo que vamos decidir daqui a uns dias. Esta chegada do Chega, do Iniciativa Liberal e até do LIVRE. E então, 67 mais os 67... Isto dá à volta de cerca dos 130 mil votos, que depois também estão diluídos em outros pequenos partidos que eu vou chamar a atenção, que era o MPT e também o PPM, já agora, e há aqui um outro partido que não foi eleito e que teve uma votação residual, que é o PDR. O que é que acontece? É que é preciso lembrar uma eleição, não para as legislativas, mas para as europeias, em que um candidato, um partido, neste caso o MPT, que tinha sido uma dissidência em 93 do PPM, portanto fundado também pela mesma pessoa, o Gonçalo Ribeiro Teles, tinha sido uma das pessoas que tinha estado na AD original de 1980, apresentou como candidato uma pessoa que era o Marinho Pinto. E Marinho Pinto conseguiu transformar um partido que tinha normalmente 0,7% de votos numas eleições, e então nas eleições europeias de 2014 conseguiu ter 7%. Elegeu 2 deputados, são cerca de 200 mil votos que conseguiu ter. Acontece que Marinho Pinto depois achava que esses votos eram seus, mas esqueceu-se que também é preciso um partido para eleger, e então achou-se proprietário do partido, zangou-se com os que estavam no partido e vai e funda o seu PDR. Partido Democrático Republicano. E é daqui que vai surgir uma voz de várias correntes em que o MPT não consegue, depois nas eleições de 2015, ter uma representação. Os 200 mil votos do Marinho Pinto vão ser diluídos em outros partidos, e é do MPT que vão sair pessoas também para fazerem uma iniciativa liberal. E, ao mesmo tempo, um antigo candidato a umas eleições autárquicas em Louros, só porque falou mal de uns ciganos, perdeu o apoio do CDS, vitimizou-se.
Do PSD.
Perdeu o apoio do CDS, manteve o apoio do PSD.
Tá bem, sim, exatamente.
Vitimizou-se e, impelido também por algumas presenças clubísticas na televisão, pouco a pouco foi ganhando voz, e que os jornalistas foram seguindo porque achavam que em Portugal ainda não tinha havido um fenómeno que há nos outros países, que é: não, porque é que não temos um partido de extrema-direita? Não temos um partido de extrema-direita? Há muito tempo temos um partido de extrema-direita. E que chamava-se... Era o PNR, que tinha sido o PD, que tinha ido buscar ao PRD de Ramalhantes. Há muito tempo tínhamos um partido de extrema-direita, só que não tínhamos ainda uma pessoa que fosse dado voz e que, bem falante, que vinha do PSD, de um partido democrático, de centro-esquerda, por assim dizer, e que de repente é transformado como a nossa representação, em que finalmente também nós, portugueses, estamos evoluídos para a Europa e também temos a nossa extrema-direita.
Só que alimentar o monstrinho.
Alimentar o monstrinho, deram-lhe beber à meia-noite e ele foi crescendo. Aliás, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E, portanto, tudo o que acontece, portanto, ele elege um deputado, extraordinário, uma coisa, estas eleições foram aquilo que muitas vezes pequenos partidos democráticos, com boas ideias, com bons programas, com ideias interessantes e evoluídas, que nunca conseguiram passar para além da barreira da comunicação social, de repente temos aqui...
É bom que os nossos ouvintes tenham em conta que o método de ontem é altamente penalizador para os pequenos partidos e beneficia grandemente a formação de...
Eu acho que temos que fazer um programa a explicar o que é isto.
Que é exatamente por isso, é que basta, em princípio, 43%, em princípio...
Era o que o Almeida Santos pedia.
Sim, para se conseguir, desde que a distribuição seja criteriosa. Mas, por exemplo, é bom que se note que, por exemplo... Num distrito como Porto Alegre, que elege 2 deputados, ou em Évora, que elege 3 deputados, não vale a pena um grande esforço de partidos pequenos de ganhar deputados.
Não consegue,
porque assim, se tu conseguires 10% em Lisboa, garantidamente consegues para aí 4, 5 deputados na boa. Se conseguires 20% em Porto Alegre, provavelmente não ganhas nenhum deputado. Porque basta que haja dois partidos, um que tenha, imagina, 30% e outro 25%, eles ficam com os dois.
A não ser que tu consigas uma candidatura muito personalizada de uma grande figura local, através de um partido
que não existe. Claro, mas mesmo assim, com o caciquismo todo... É muito curioso porque... num hemiciclo com 230 deputados, em princípio, bastaria, se não houvesse estes círculos nominais, portanto fosse apenas um, bastaria ter 0,44% para eleger um deputado. Há imensos partidos que ultrapassam a fasquia dos 0,44%, mas não elegem. Aqui em Lisboa é necessário...
Nestas eleições, terias tido, com esse número de 0,4%, terias tido ainda em eleição para o Parlamento do Aliança, que era um partido fundado pelo Santana Lopes. Sim.
E que não teve o apoio da imprensa, por isso é que...
Nada. Portanto, que teve 0,77%. Tinhas o PCPT-MRPP, teve 0,69%, portanto também entrava, e o RIR do Tino de Rãs, também com 0,67%.
Aliás, é curioso que...
E já não tinhas o partido de extrema-esquerda, o PNR, que teve 0,33%.
Aliás, é muito curioso verificar que é necessário para Lisboa ter, em princípio, 2,5% para conseguir eleger um deputado. Pode ter 0% no resto do país e mesmo assim conseguir eleger.
Que tinha acontecido com o UDP, não é?
Exatamente, exatamente. Mas nós haveremos de falar mais disso. Por agora ficamos por aqui, vamos falar depois do que é que aconteceu a António Costa depois destas eleições que tivemos a falar com os nove partidos com assento parlamentar. Até já.